Boa noite, irmãos. Eu gostaria de ler com os irmãos, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, do verso 11 ao versículo 14. Profeta Jeremias, capítulo 29, do verso 11 ao verso 14, onde nós vamos estar pensando sobre o tema "Os planos de Deus são melhores". Profeta Jeremias, capítulo 29, do verso 11 ao verso 14. Eu vou ler o versículo 11 em seguida. "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração." Versículo 14, somente a primeira parte. "E eu me deixarei ser encontrado por vocês." Essa é a versão adotada pela igreja, da NVI, mas tem uma outra versão mais antiga, que talvez muitos de nós nos lembremos, da mesma passagem, de Jeremias 29, 11, até a primeira parte do versículo 14. "Pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor." Meus irmãos, hoje são 15 de janeiro de 2017. 15 dias deste ano já se passaram. E mais 350 dias estão diante de nós para que venham acontecer efetivamente nas nossas vidas. Muitos planos eu e você fizemos, principalmente na virada de ano, quando fazemos um balanço das nossas vidas, em que algumas coisas que projetamos para o ano de 2016 se cumpriram, outras não, alguns imprevistos, algumas situações, e lançamos diante de Deus para 2017 alguns alvos, alguns objetivos. Eu creio que muitos irmãos fizeram isso. E muitas pessoas fizeram isso. E o ano virou, e a gente percebe que muitas notícias continuam as mesmas. Nós continuamos com 12 milhões de desempregados, nós continuamos com um alto índice de corrupção em nosso país, em nosso estado, em prefeituras. Haja visto que basicamente todas as reportagens que têm se falado têm sido sobre isso nesses últimos 15 dias, na virada de ano. Mas uma coisa muito importante vai acontecer na próxima sexta-feira, que não vai mexer somente com uma nação, mas vai mexer com o mundo inteiro. E o que que é isso? É a posse do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, o 45º presidente americano, que vai tomar posse na sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2017. E aí você me pergunta, o que tem a ver a posse do presidente americano com a gente aqui? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Não somente com os Estados Unidos, não somente conosco, mas com toda a América do Sul, América Latina, Europa, o mundo inteiro. Os Estados Unidos é a nação mais forte economicamente falando, que qualquer decisão importante que se tome lá tem desdobramentos em todas as partes do mundo, inclusive no Brasil. E algumas coisas chamam a atenção sobre esse presidente americano. Ele é um bilionário do ramo de imóveis, excêntrico, e entrou numa disputa com 17 candidatos do seu partido, E a frase que definia Donald Trump no período das prévias do Partido Republicano é que ele era uma farsa, que ele era um produto da mídia. E esse homem conseguiu vencer 17 candidatos sem nunca ter sido político, sem nunca ter tido uma trajetória dentro da política, nem muito menos a Casa Branca. E ele chega, então, com muita controvérsia, como candidato republicano, e vai disputar as eleições americanas com a senadora Hillary Clinton, a grande favorita. E, mais uma vez, surpreende a todos, vencendo as eleições americanas no dia 8 de novembro de 2016. E, se avaliarmos mas uma boa parte da plataforma em que ele se apresentou como candidato, ele se torna de uma farsa a uma ameaça global, se verdadeiramente vier cumprir uma parte de tudo aquilo que ele falou que ia fazer. Mas nós só vamos saber realmente de sexta-feira em diante. E com certeza, as decisões que lá forem tomadas, elas irão repercutir no mundo inteiro. A gente percebe, vendo as notícias, que não eram esses os planos dos americanos, terem Donald Trump como seu presidente. Mas por que não, se ele ganhou? É porque lá a maneira como se elege o presidente é pelo voto indireto. E na totalização de votos, ele não ganhou. Então, existe uma grande insatisfação de americanos que estão preocupados como é que vai ser essa gestão Donald Trump. Mas os planos de Hillary Clinton e de todos aqueles que a apoiavam, eles não se efetivaram. E muitos de nós, nas nossas vidas, temos planos. Eu tenho planos. Vocês têm planos. Quem está nos assistindo pela internet também tem planos. E essa passagem do livro do profeta Jeremias é uma passagem muito interessante. O livro de Jeremias é um livro que tem 48 capítulos. E ele trata da infidelidade de Israel, o período do cativeiro e restauração dos judeus, quando eles estavam cativos. E Jeremias, ele era conhecido como profeta chorão, porque era um homem que ele sentia uma angústia muito grande, espiritual, devido à idolatria e apostasia do povo diante de Deus. O povo de Deus, o povo judeu, ele estava muito longe daquilo que Deus queria que eles estivessem. E Deus permitiu que eles ficassem cativos num período de 70 anos. E essa profecia foi uma profecia em que Jeremias, nesse tempo, a sua mensagem, ela não foi bem recebida, nem pelos seus amigos, nem pelo povo, nem pelos sacerdotes e nem pelo rei. Ele foi um profeta que, no seu tempo, a sua mensagem foi uma mensagem rejeitada. E rejeitada por quem? Por quem não queria ouvi-la. Mas aquele a quem o convocou, que foi o Senhor Deus, esse era quem lhe dava a mensagem. A prerrogativa de um profeta é ele falar em nome de Deus. E tudo que é dito em nome de Deus se concretiza. Tudo que Deus fala acontece, se verdadeiramente for Deus quem falou. E tudo aquilo que Jeremias profetizou aconteceu, porque veio do coração de Deus para que ele transmitisse à nação de Israel. E não somente com Jeremias, mas com tantos outros profetas que Deus levantou ao longo de muitos e muitos anos. E por que os planos de Deus são melhores? Porque quando fazemos os nossos planos, nós queremos fazer algumas escolhas, e às vezes as escolhas que nós fazemos, elas não são escolhas que vão nos trazer um rumo certo. Por exemplo, Deus faz promessas para você e para mim, porque ele tem a necessidade de se revelar. E nesses planos que Deus tem para nós, que são melhores, ele faz isso por nós porque ele tem promessas para nós. Quando nós vemos lá que Deus ele tem a necessidade de se revelar a nós, uma das formas que ele faz isso é por meio das suas promessas. Existem promessas na palavra de Deus que fazem com que nós saibamos escolher os planos que o Senhor quer para cada um de nós. Por certo, nesse ano de 2017, que ainda está no seu início, você tem muitos planos, mas eles precisam estar pautados verdadeiramente na vontade de Deus. Deus se revela através de nós de diversas formas. Ele se revela por meio das suas promessas de diversas formas. Salmo 19, versículo 1, versículo 2. Ele se revela, por exemplo, por meio das obras da natureza. O salmista vai dizer: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. As promessas de Deus, elas começam a se cumprir em coisas muito simples nas nossas vidas. Você, quando abriu os olhos hoje, você foi um agraciado por Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quantos de nós agradecemos a Deus por cada manhã que Deus nos dá? Nesse mundo corrido em que nós vivemos, em que nós não temos tempo para nada, muitas vezes nós começamos o dia e já damos um salto da cama, começamos a pensar nos compromissos que temos no decorrer do dia e nem paramos para agradecer a Deus pelo dia que Ele está nos dando. Esse dia de hoje, 15 de janeiro, esse dia lindo que está chegando ao seu fim, quantos de nós, de repente, nem paramos para agradecer a Deus quando abrimos os nossos olhos e contemplamos esse novo dia? Deus, ele se revela através dos céus, dos firmamentos, da natureza. Não somente isso, mas através da história. No próprio livro do profeta Jeremias, no capítulo 16, no versículo 14 e versículo 15, o profeta Jeremias aqui, ele profere uma profecia que aconteceu no dia 15 de janeiro de 1948. Ele diz aqui em Jeremias 16, 14 e 15: portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra que dei a seus pais. Em 15 de janeiro de 1948, a ONU reconheceu Israel como nação. E efetivamente esse versículo de Jeremias 16, versículo 14 e 15 se cumpriu. A palavra de Deus, ela sempre vai se cumprir. Na sua vida, na minha vida e na vida de todos que deixarem que Deus dirija as suas vidas. Os planos de Deus são melhores, porque Deus tem promessas através das obras da natureza, através da história e através também da pessoa de Jesus Cristo. Se nós fizermos uma pergunta para você e para mim, quem é Jesus para você? Pode parecer uma pergunta muito óbvia, mas ao mesmo tempo é uma pergunta muito difícil. Porque a melhor forma de nós respondermos é com a nossa própria experiência com Jesus. E se você não tem uma experiência com Jesus, essa resposta, ela fica vazia. Nós temos aqui no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Do versículo 9 ao 14, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Deus faz promessas para mim e para você, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que onde estivesse dois ou mais reunidos em seu nome, Ele estaria presente. Ele está aqui entre nós. Ele está aqui no nosso meio. Nós estamos aqui cultuando a Deus. E o Espírito Santo de Deus que está em nós, Ele nos encoraja, Ele nos capacita a podermos estarmos adorando ao Senhor. E Jesus está aqui nesta noite. Ele se revela no nosso meio. E Ele está aqui para que venha, nessa noite, estar encontrando no coração de aqueles que porventura ainda não o conhecem. E cada um daqueles que estão aqui que conhecem o Senhor Jesus, passaram por essa experiência, sabem que o Senhor Jesus, Ele é o passaporte para a entrada no céu. E Deus se revela por intermédio das obras da natureza, por intermédio da história e também na pessoa de Cristo. E Deus também se revela por intermédio da sua palavra, a Bíblia. Esse livro que está aqui, composto de 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento, ele é o manual do fabricante para cada um de nós. Deus, quando nos criou, em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, ele nos criou para ser a sua imagem e sua semelhança. Mas em Gênesis 3:15, nós caímos na descendência de Adão, o primeiro homem. E quando nós caímos, houve a necessidade do primeiro plano de Deus para o homem, que foi o plano da salvação. Gênesis 3:15 vai dizer o seguinte. Gênesis 3:15 diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, esta lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus aqui, ele deixa transparecer claramente o primeiro plano de salvação, aquele plano que resgataria o homem do pecado e faria com que Jesus, por intermédio das profecias que iriam ser ditas pelos profetas do Senhor, viria no seu tempo e estaria entre nós, cumprindo uma missão. E ele diz, quando está terminando a sua missão entre nós, em João 17:20, quando ele está se despedindo para enfrentar a cruz: não oro somente por esses, que eram os discípulos, mas a todos aqueles que um dia hão de crer em mim, que somos nós, e você que porventura nesta noite, que está aqui, que ainda não tem uma experiência com Jesus, não sabe quem é Jesus, não tem esse convívio com Jesus, não tem essa experiência com Jesus, não tem essa oportunidade de deixar Jesus conduzir e dirigir a sua vida. Deus, Ele tem planos, porque Ele nos ama, e Ele quer nos revelar também os seus propósitos. Provérbios 16:1, pastor Carlos esteve pregando aqui, no domingo passado pela manhã, e esse texto é um texto muito interessante, porque ele nos diz que ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Você e eu podemos fazer planos, e devemos fazer planos, mas nós temos que saber que as respostas finais são do Senhor, porque passa pelo crivo do Senhor. Se nós temos uma vida no altar do Senhor, nós vamos desejar que o Senhor venha aprovar os nossos planos. Nós vamos desejar que o Senhor venha estar dando o aval se esses planos estão de acordo com a sua vontade, como diz a palavra, que é boa, perfeita e agradável. Jó 42, versículo 2, a experiência de Jó, que é uma experiência que algumas pessoas pensam que trata-se de uma parábola, mas Jó foi uma experiência verdadeira. Jó foi um homem como eu e você. Tudo aquilo que fala de Jó realmente aconteceu na vida dele. E em Jó 42, 2, quando ele passa por aquele grande período de tribulação, ele diz: sei que podes fazer todas as coisas, porque nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meu irmão, meu amigo que está aqui nesta noite, eu gostaria de dizer para você que Deus tem planos para você. Eu não sei quais são os planos que Deus tem para você. Talvez você que está aqui, você não sabe quais são os planos que Deus tem para você. Mas existe uma coisa certa: Deus tem plano para você. Você não está aqui nesta noite ao léu. Você não veio aqui esta noite somente porque você quis. Você veio aqui nesta noite porque Deus tem planos para você. E aí eu te pergunto: quais são os planos de Deus para você? Pergunto primeiro para os meus irmãos em Cristo, aqueles que comungam da mesma fé que eu em Jesus Cristo. Como vai ser o seu ano de 2017? O ano de 2016 foi bom? Só você pode responder. Foi bom. Foi bom por quê? O que aconteceu de bom? Não foi bom. Não foi bom por quê? O que poderia ter sido melhor? O que dependia de você que poderia ter sido melhor? Nós temos, às vezes, um grande problema. Nós queremos ajudar Deus. E quando a gente quer ajudar Deus, aí complica. Nós temos que deixar Deus ser Deus. E Ele agir na nossa vida de acordo com seus planos. Se você, em 2016, não conseguiu deixar Deus conduzir os seus planos, deixe isso em 2017. Em qual área da minha vida? Não sei. Pode ser na área espiritual, material. Meus irmãos, nós somos um ser. E dentro de nós não existem divisões. Nós somos um ser. Nós temos necessidades. E nós precisamos pedir que Deus nos ajude para que a nossa vida, ela num todo, você seja alguém que esteja debaixo da direção e do plano de Deus. No seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, no seu, diante dos seus amigos, na sua igreja, Deus realizou o seu plano, o plano dele na sua vida. Será que você e eu não poderíamos ser um pouco melhores se deixássemos Deus cuidar dos nossos planos? Não que nós não precisemos fazer planos, mas permitir que Deus dirija os nossos planos. Será que eu não posso permitir que o Senhor me oriente em tudo na minha vida? Às vezes nós queremos fazer o papel de Deus, mas para isso eu preciso pedir. Aqui no texto de Jeremias que nós lemos, ele começa justamente falando isso. Ele começa dizendo: eu sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Antes que você e eu façamos planos, Deus já traçou planos para cada um de nós. Amém, irmãos? Você tem planos? Eu também tenho planos. Mas às vezes os nossos planos são frustrados. E às vezes somos até criticados. Porque os planos se frustram em alguns momentos da nossa vida. Mas Deus tem um plano maior. E Ele diz isso. Eu conheço os planos que tenho para vocês. Planos para vos fazer prosperar. Não lhes causar dano, mas para lhes dar uma esperança e um futuro. Esse prosperar aqui, a conotação dele não é materialmente falando em primeiro lugar. A teologia da prosperidade que se prega hoje em dia, muitas vezes, ela é pregada de uma forma muito errada. Porque prosperidade na Bíblia tem outro sentido. Tem outro sentido. Se você, meu irmão, minha irmã, é dotado de bens materiais, amém. E graças a Deus por isso. E Deus quer isso. E com certeza Deus tem planos para alguns nesse sentido. Mas se você não tem, amém também. Porque a prosperidade espiritual, ela é muito mais abrangente do que qualquer bem material. A certeza de que você tem Deus com você em qualquer momento da sua vida. E Ele tem planos para nós. E Ele diz: clame a mim, orem a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 12. Para que eu saiba os planos de Deus, eu preciso buscar a Deus em oração. E foi isso que muitos irmãos fizeram ao longo dessa semana, de segunda até sexta-feira. Começando um ano na presença de Deus, buscando a direção, para que Deus, ao longo do ano de 2017, revele qual é a sua vontade, quais são os seus planos, aos seus anseios, às suas escolhas. E vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Oração não pode ser feita à meia boca, tem que ser feita de todo o coração. E ele diz na primeira parte do versículo 14, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Meus irmãos, nós somos a obra-prima da criação de Deus. Nós somos as meninas dos olhos do Senhor. Nós vivemos num mundo em que esse mundo é passageiro. Quantos anos você tem? Não responda, somente pense. Alguns estão no começo da vida, estão na juventude, estão começando a trilhar o seu caminho. Alguns já estão com o seu caminho meio trilhado, já estão direcionando a sua vida em cima dos sonhos que foram projetados. E existem alguns que já estão mais experientes, já viveram um pouco mais. E quando nós temos essa certeza de que tem Jesus conosco, não importam quantos anos de vida nós temos, o que importa é nós sabermos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, que nós estamos debaixo dos planos do Senhor. E o primeiro plano que Deus teve com o homem foi o plano da criação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem também para que ele vivesse eternamente juntamente com Deus, em comunhão com Deus. E mesmo quando o pecado entrou na história da humanidade, Deus criou o plano da salvação. E muitas pessoas estão vivendo perdidas nesse mundo, sem salvação. Mas graças a Deus, que uma boa parte, se não a grande maioria dos que estão aqui nesta noite, já entenderam isso, já entregaram sua vida a Jesus. Nós sabemos que um dia iremos morrer. Você já viu alguém morrer? Do lado. Aquele último suspiro. Talvez alguns não tenham visto. Mas é o momento da separação do tempo do homem e do tempo de Deus. E se efetivamente nós estivermos dentro do plano de Deus, nós sabemos qual é o nosso destino, qual é o nosso caminho. Mas também se não temos convicção de qual é o plano de Deus, infelizmente, o caminho que espera é um caminho de sofrimento eterno. E quando nós temos essa certeza, para onde vamos, quem nós somos e de onde viemos, nós sabemos que os planos do Senhor são melhores. Deus quer nos dar uma direção. Ele quer que nós, enquanto vivemos neste mundo, não vivamos de qualquer jeito. Para nós que já sabemos quem é Cristo, já aceitamos em nosso coração, devemos viver uma vida que agrade o coração de Deus. Mas tem pessoas que ainda não têm esse plano, não entendeu esse plano, não conhece esse plano. E se porventura partir deste mundo sem entender esse plano, estará correndo um grande perigo. Um perigo que eu e você corríamos quando não entendíamos esse plano na nossa vida. Deus quer nos dar uma direção. Jeremias 33, versículo 3, ele diz assim: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E nós precisamos deixar que o Senhor nos dirija. Mas para isso nós precisamos primeiro clamar. Nós precisamos primeiro clamar para que Ele nos revele que coisas grandes, firmes são essas. E são coisas concernentes à salvação. A salvação da alma do homem, da alma da mulher, da alma da criança, do jovem, do adolescente. Você não tem certeza de que você irá terminar o ano de 2017 vivo, tem? Você tem? Sim ou não? Nem eu. Mas uma coisa nós temos: a certeza de que iremos morar para sempre com Jesus. Amém, irmãos? Você tem essa certeza? Será que todos aqui, neste auditório, nesta noite, têm essa certeza? Eu gostaria que a igreja pudesse, nesse momento, fechar os seus olhos. Nós vamos estar orando ao Senhor, louvando a Deus por todos esses que têm essa certeza. Mas nós vamos, nesse momento, pedir ao Senhor que, se nessa noite nós tivermos alguém que não tenha essa certeza do plano de salvação, que possa fazer dessa noite a noite da sua decisão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos neste momento te pedir que o Senhor possa estar sondando cada coração presente aqui nesta noite. Nesse instante, ó Deus, eu quero te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha estar ministrando aos corações dos meus irmãos, das minhas irmãs em Cristo, para que no ano de 2017, eles possam entender que os planos de Deus são melhores. E que a vida dos meus irmãos em 2017 possa ser uma bênção nas tuas mãos. E que, se houver algum plano que eles fizeram que não for da tua vontade, retire esse plano do coração do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Mas que o teu plano possa se sobrepor ao plano dos meus irmãos. E que o Senhor conceda um ano abençoado para a glória e honra do teu nome. Um ano em que as tuas bênçãos se cumpram na vida dos meus irmãos. Nesse momento agora, queremos pedir por aqueles que se encontram nesta noite, que ainda não entenderam esse plano. Nós queremos entregar a vida deles nas tuas mãos. A tua palavra diz que não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. E se nesta noite houver alguém que deseja aceitar Jesus no seu coração, ou se reconciliar com Cristo, que possa estar tendo a coragem, porque é necessário coragem, de fazer essa decisão ao lado do Senhor. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém.